A time of quiet reflection and inspired renewal awaits. Come, take advantage of our lowest prices of the year and enjoy all that winter at Biltmore has to offer. Plan your stay at Biltmore.com.
Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Braves Chopcast. Esse é o nosso 13º episódio do maior e melhor podcast em língua portuguesa para falar do Atlanta Braves, o atual campeão da Major League Baseball. Vamos falar tudo sobre o que aconteceu no maravilhoso mês de junho dessa temporada de 2022, o terceiro mês da temporada regular. Bom, chegamos então ao fim da primeira metade da temporada. Braves com quase 80 jogos, a gente vai destrinchar tintim por tintim tudo aqui sobre o que aconteceu, tanto a parte de arremessadores, batedores, e como sempre ao meu lado, Thales Ferreira, o mito aqui das redes sociais do Brave Chopcast. Como é que tá, Thales? Tudo bem? Feliz com esse mês?
E aí, Bernardão, estamos de volta aqui para falar do mês de junho, e eu não estou empolgado, porém... O campeão voltou, tá? Só queria deixar bem claro que o campeão voltou. É isso, vamos falar desse mês, que foi fuego.
Ah, esse deve ter sido o mês que você mais viu vitórias aí, muito provavelmente ao longo da sua carreira de torcedor, foi um mês histórico. Depois da nossa vinheta, eu vou trazer mais detalhes sobre isso, porém, antes de chamar a nossa vinheta, vamos novamente agradecer a todo mundo que curte nosso trabalho no Twitter, manda, interage com a gente, marca a gente, o número de seguidores segue aumentando, aos pouquinhos, mas a gente vai chegando lá. Então, você que está ouvindo esse episódio, que ouviu os anteriores, se não ouviu, vai lá, busca na página do Fumble na Net. Vale lembrar que o Braves Chopcast faz parte da rede Fumble na Net, a maior rede de plataforma de podcasts de esportes americanos em língua portuguesa. São mais de 70 podcasts de todas as quatro principais ligas esportivas, NBA, NHL, NFL e a grande MLB. Só de beisebol são mais de 20 podcasts, tem praticamente, né, dois terços da liga aí com podcast das franquias, ainda tem o maravilhoso Rebatida Podcast e o Show Antes do Show. Bom, vamos trazer a nossa vinheta e vamos falar rapidinho de junho, porque eu tô ansioso para contar tudo como é que foi, tá bom? Vamos lá. Estamos de volta. Vamos lembrar, Thales, os amigos ouvintes, que abril o Braves teve 10 vitórias, 12 derrotas. Em maio o Braves teve 13 vitórias, 15 derrotas, quer dizer, dois meses negativos, um pouquinho abaixo dos 50%. Mas no episódio anterior, quem quiser pode ir lá ouvir, ou então vai se lembrar que eu falei que eu estava vendo alguns sinais de melhora, que o Braves estava com alguns carinhas estavam esquentando no bastão, alguns arremessadores estavam também refinando, melhorando, seja no bullpen, seja na rotação, e o resultado, a prova disso é que no mês de junho foram 21 vitórias e apenas 6 derrotas, igualando o recorde histórico como o maior número de vitórias em um mês de junho da franquia, né, de Atlanta. E nessas 21 vitórias foram 14 vitórias seguidas para começar o mês. Que começo de mês! E o final, apesar de algumas derrotas também, foi bom, porque encaramos adversários difíceis como São Francisco, Los Angeles e Filadélfia. E ainda assim ganhamos mais do que perdemos. Que mês, hein, Thales? Por favor, dê aí uma pincelada geral sobre o que aconteceu, né? E pode já começar com seus destaques.
Bom, foi um mês incrível em que finalmente a gente saiu do beisebol de 50% e que fizemos o que os campeões fazem, que é bater em time fraco quando tiver oportunidade. A sequência de vitória foi 14, esses 14 os times não eram lá aquelas coisas, porém, se você quer chegar na pós-temporada, você tem que aproveitar as oportunidades e bater em time fraco, e foi isso que os Braves finalmente fizeram, porque não estavam fazendo isso antes. Antes do início do mês, sempre sai a lista de jogos em que os Braves são favoritos e não são, e antes sempre era favorito na maioria, só que não ganhava a maioria, sempre dividia. Esse mês era favorito a maioria e finalmente fez o que tinha que fazer e ganhou dos times que tinha que ganhar, ganhou jogos que era favorito e até jogos que não era favorito. A gente viu essa sequência de 14 e provavelmente deu força e o time continuou ganhando mesmo na segunda metade, que foi difícil. Só vacilou contra Chicago, né, claro, porque são os Braves e tava na sequência de 14 e os caras tava na sequência de 14 derrotas também, se eu não me engano, algo assim. E os Braves tinham que ceder, né, alguma coisa. Depois veio o São Francisco, que foi mais que... eu achei que seria pior, só que foi muito bom também. Los Angeles, infelizmente perdemos, mas foi uma série muito boa em que o time lutou muito, mas saiu na derrota. E finalmente ganhamos uma série em Filadélfia, porque fazia tempo que a gente não ganhava a série lá em Filadélfia. E ganhamos, o terceiro jogo foi uma derrota horrível, mas tudo bem, estamos positivo. E é isso, esse mês foi incrível. Lembrando que os Braves começaram a temporada com 85% de chance de ir para os playoffs. Nesses meses, diminuiu 25%, ou seja, foi para 60%, de 85% foi para 60%. E nesse mês, de 60% subiu e ultrapassou do início, e estamos com 90% de chance de playoffs. E antes a gente tava com 10 jogos atrás dos Mets, atuais líderes de divisão, e agora a gente só tá com 3,5. Antes a gente tinha um percentual de 46% de vitória, agora estamos com 77%. Com a diferença nos meses de abril e maio, as diferenças de corrida era negativa de 16 e agora está positiva de 55. E as corridas por jogo antes eram de 4,1 e agora é 5,7. Ou seja, o time mudou completamente toda a filosofia e está mostrando porque foi campeão no passado e porque tem grande chance de ser campeão esse ano. Não é mesmo, Bernardão?
Não sei nem porque eu anoto coisas ainda antes de vir para um podcast, porque você praticamente já roubou tudo de estatística, de números que eu tinha para falar. Você está perfeito, coberto de razão. Eu ia chamar a atenção para essa, pra questão do saldo de corridas, né? Realmente, o Braves ganhava alguns joguinhos apertados e perdia de lavado, o que fazia com que o saldo de corridas fosse muito ruim, e isso já virou positivo para muito. E uma outra coisa, e aí vou diferenciar só um pouquinho do que você falou, né, vou destacar o seguinte: se você pegar o calendário do Braves de junho, todos os jogos, todas as derrotas, foram poucas, óbvio, mas se você pegar todas elas, somente a do último dia do mês contra o Phillies foi por uma diferença acima de 3 corridas. Seja derrotas para o Cubs, para o Dodgers, Giants, todas ali, no máximo 3 corridas, o que quer dizer que o Braves se manteve, né? Fez jogos duros até nas derrotas, coisa que não estava acontecendo nos meses anteriores. O Braves, às vezes, pô, saía, tomava aquelas big innings, já era o jogo, entendeu? Várias vezes aconteceu nos dois primeiros meses da temporada, e nesse mês, não, o Braves brigou todo o jogo até o final, em vários desses jogos que perdeu apertado, chegou a botar gente em base na nona, chegou a ter chance ali de fazer um calor. Foram jogos apertados realmente, tirando o último do mês, foi uma derrota, como você falou, de 14-4. Então, eu gostei muito do que eu vi, não só, né, obviamente as vitórias foram maravilhosas, algumas com lavadas, outras com briga até o final, tivemos walk-offs maravilhosos, foi um mês brilhante realmente. Mas até quando perdeu, mostrou que foi o Braves do ano passado, o Braves campeão, o Braves que não se entregava, que dava o sangue e tentava até a última eliminação voltar no jogo. Perfeita a parte estatística que você já trouxe. E agora eu já gostaria que a gente fosse já para aquela famosa divisão que a gente faz, né? Vamos falar um pouquinho da rotação, depois do bullpen, depois a gente fala do ataque e defesa. Falando da rotação, para a gente começar, Thales, eu gostaria de destacar nosso ace da temporada, digamos assim, que segue sendo o Kyle Wright, firme, jogando a temporada inteira muito bem, e o Max Fried, que esse sim é o ace da rotação, já desde o ano passado, maravilhoso. Vou trazer uns números aqui para você. Kyle Wright, nesse mês foram 5 vitórias, apenas uma derrota, dos 6 jogos que começou, um ERA de 3,5, com 35 strikeouts em 38 entradas, jogando demais. E o Fried, olha os números do Fried. 2 vitórias, nenhuma derrota, teve 3 no decision, um ERA de 2,16 no mês, com 35 strikeouts em 33 entradas. É realmente um monstro que está de volta. E para reforçar isso, que ele vem melhorando a cada mês e a cada jogo, o Fried perdeu as suas 2 primeiras decisões no ano. Foi na estreia, né, contra Cincinnati, Opening Day. Depois, na semana seguinte, contra o Washington, perdeu. Desde então, foram somente ou vitórias ou resultados de no decision, né? Partidas em que ele não saiu com a vitória nem a derrota. Então, tô sentindo um Fried espetacular. Vai, deve ir pro All-Star Game. Wright tem chance também. São as duas monstros ali que seguram muito bem a rotação. O Morton, eu vi sinais de melhora. Nosso veterano, o Sueller Morton, que você já queria aposentar ele no mês passado, mas ele... ou em abril, se não me engano, mas ele tô sentindo o Morton melhor. O Anderson realmente pra mim ainda não engrenou ainda, mas tá bom, porque ele é um cara top de playoff, então quem sabe na segunda metade da temporada o Anderson volte. E o Strider, que pra mim tá se solidificando, tá conseguindo boas atuações. Ainda falta pra mim controlar um pouquinho o pitch count, né? O número de arremessos dele tem sido um pouco elevado, que impede ele de ir muito longe nos jogos. Mas tem feito já um trabalho sólido. A maioria dos inícios dele, ele mantém o Braves na partida. Teve uma só que ele foi muito mal. Dei minha pincelada geral, agora você traz aí mais detalhes sobre a nossa maravilhosa rotação.
No começo, a gente tava ali em dúvida, só que... Em dúvida não, a gente tava ali acreditando que Kyle Wright seria o ace, só que a agora tava na corrida entre ele e o Max Fried. Agora o Max Fried ultrapassou ele, eu acho. E com 2.77 de ERA, é o 15º ali da MLB. Só cedeu um home run esse mês. E o Fried teve uma atuação incrível. Teve, na verdade, várias atuações incríveis. Mas a que não sai da minha cabeça foi a do começo do mês, assim, na primeira semana. Que foi a de Colorado, cara. Que o ataque não tava querendo aparecer de jeito nenhum. E ele durou o jogo todo jogando de forma incrível. Foi uma atuação perfeita do Kyle Wright. E a gente ganhou nos extra innings. O que é um milagre, mas a gente ganhou. O Kyle Wright seguiu constante. Morton tava meio mal, né? Deu aquele indício de melhora, como você disse. E o Ian Anderson, cara, o Ian Anderson, ele tá ali, ele faz o dele na maioria das vezes, porém, às vezes ele complica um pouco, mas tá de boa, dá pra aguentar. O Strider, que tá se mostrando um ótimo starter, e eu tô gostando muito. Infelizmente, a gente perdeu o jogo que ele startou, o terceiro jogo da série contra os Dodgers lá em Atlanta, mas foi um jogo incrível dele. Ele fez 6 innings, só cedeu 5 hits, nenhuma corrida e conseguiu 7 strikeouts. Como se disse, o problema dele é a contagem mesmo. Ele sempre começa muito atrás nos duelos, mas tipo, se ele melhorar isso, cara, o braço dele já é forte, e se ele melhorar isso, ele com certeza vai virar um ótimo arremessador. E acho que é isso que eu tenho pra falar sobre a rotação. Espero que todo mundo continue melhorando, que eu acredito que o Charles Morton vai estar melhor esse mês, eu espero. E o Strider vai se solidificar ainda mais, e o Max Fried é o nosso ace, e o Kyle Wright é o nosso vice-ace ali, podemos falar.
Boa, boa. E o destaque que você deu, esses dois destaques foram legais, porque o jogo do Fried em Colorado, jogar em Colorado, o pessoal sabe, quem já acompanha a Major League Baseball há mais tempo, é um cemitério de arremessadores, Colorado, a bolinha voa, que é uma beleza, dificilmente um arremessador vai longe nas partidas, porque sempre é um jogo que tem muitos hits, muitas corridas, e realmente o nosso ace segurou muito bem essa partida lá, né, no Mile High, lá em cima das rochosas. E o outro destaque do Strider, além de ter ido longe, de você destacar bem, que foi contra o Dodgers, que é uma franquia que a gente sabe, né, o time maravilhoso que é, com o Fred Freeman e todos aqueles nomes maravilhosos, era um jogo de Sunday Night, um jogo de rede nacional, então sempre tem aquela pressão, né, gente?
E ele gosta, hein? Pelos tweets dele, ele gosta de estrelar nessas horas.
Ele tem aquele bigodinho safado, aquela postura, né? Ele dá uma vibrada em cada strikeout. Ele tem realmente ali uma personalidade. Ele aparece muito bem. Parece que é não é aquele cara muito, muito frio, muito, né, na dele. A gente vê as reações, vê que ele participa, joga com bastante vontade ali, bastante com emoção também, a flor da pele. Isso é importante também, não pode ser todo mundo cordeirinho, né? Tem que ter alguém ali para puxar, para mostrar aquela energia e equilibrar bem o banco, né? O vestiário. Bom, finalizamos aqui as nossas palavras sobre a rotação. Vamos falar do bullpen. O bullpen foi bem também, conseguindo, né, segurar as vantagens em alguns jogos apertados. Claro que teve sempre algum outro carinha que deu um susto, mas eu gostaria de destacar um cara que, quando o Braves contratou, eu tinha muita confiança, começou mal, mas que nesses últimos meses, para mim, deu uma melhorada e tá provando ser o cara que o Braves foi contratar, imaginou quando foi contratar, que é o Colin McHugh. No mês de junho, o ERA, né, o índice de corrida cedida do Colin McHugh foi 1.50. Ele teve uma vitória e uma derrota. Em 7 partidas, ele atuou 12 entradas. O que quer dizer que ele, na maioria das vezes, ele vai para mais de uma entrada. Teve até um jogo contra o Dodgers que ele fez 3 entradas maravilhosas. Então, cedeu apenas 2 corridas nesse mês. 19 strikeouts em 12 entradas. É um cara que me agrada. E ele consegue mais ground balls do que fly balls. Então, um cara que consegue induzir queimadas duplas, escapar de situações apertadas. E o Braves trouxe ele justamente para isso, para ser um destro que conseguisse jogar em situações complicadas e mais para o final do jogo. E ele tem feito isso, apesar de um começo péssimo lá em abril, mas maio deu uma estabilizada e junho voltou a ser o McHugh que jogava lá em Tampa. Traz aí destaques do nosso bullpen, por favor, Thales.
Como você falou do McHugh, o que eu acho legal no McHugh é que, tipo, a feição dele é muito de bonzinho, saca? Só que, tipo, quando ele entra ali no diamante, quando ele sobe no montinho, cara, ele muda completamente e vira um cara frio. Eu olho pra ele e vejo um cara frio e, tipo, ele tá entregando muito nesse bullpen, tá sendo um dos grandes nomes desse bullpen. O AJ Minter continua bem e vamos chover numa olhada aqui, né? Porque não dá pra não chover numa olhada. Mais 8 saves na conta do Kellen Jensen. Ele deu uma vacilada, mas continua constante. Ele segue sendo o nome firme desse bullpen. Porém, essa semana ele estava com arritmia cardíaca e tá na IL de 15 dias. Isso é uma triste notícia. E nós trazemos de volta a lenda dos playoffs para fechar jogos para os Braves. Will Smith, que conseguiu um K bem bonito no Fred Freeman nessa série contra Los Angeles esse mês. E vamos ver se o Will Smith consegue fechar os jogos aí enquanto o Kellen Jensen descansa, né? Acho que é só isso para falar sobre o bullpen. Mas puxando aqui, o Metzek tá de rehab, tá na reabilitação lá no Gwinnett Springs, eu acho, esqueci o nome. E puxando já para a parte do ataque, o Ed Rosario também tá na reabilitação. E falando de todas as lesões, né, esse time conseguiu vitórias com o Ozzy Albies lesionado, o Ozzy Albies que quebrou o pé e tá na IL de 60 dias. E esse time continuou mesmo sem o Ozzy, que é um dos grandes nomes aí do Atlanta Braves.
Boas lembranças, boas citações dos lesionados. Para arrematar a parte do bullpen, sobre o Minter, ele ficou praticamente um ano aí sem ceder home runs. Ele estava, se não me engano, desde junho ou julho do ano passado. Foi uma sequência mais ou menos desse tamanho. E aí acabou cedendo home run contra o Cubs e contra o Giants. Bem nas derrotas, né, na derrota que quebrou ali a sequência, mas é importante, né, o cara do bullpen, ele tem que manter a bolinha dentro do estádio, tem que segurar a pressão, e o Minter mostrando que evoluiu, melhorou, segurou muita gente, e eu acho que ele vai dividir aí essa função de closer com o Will Smith. Ele fechou um joguinho no final do mês, o Smith fechou outro, enquanto que o Jensen se recupera. O Jensen que já teve esse problema anteriormente, então acho que é uma situação contornável. É óbvio que quando a gente fala de coisa cardíaca, nunca é nada simples, né? A gente tem que ficar preocupado. Mas como já teve, já é recorrente, então acho que já sabem o que fazer, sabem como cuidar. Então vai ser um descanso merecido ali, porque a gente vai precisar muito dele chegando na reta final de temporada e playoff, que no ano passado ele jogou demais também nos playoffs pelo Dodgers. Então o Braves tem que preservar ao longo da temporada para que todo mundo chegue, obviamente, o mais inteiro possível. A gente sabe que ao final de uma temporada é difícil estar inteiro, mas o melhor possível para poder jogar a reta final. Bom, vamos falar agora de ataque. Para você ganhar 21 jogos e perder só 6, o ataque tem que ter funcionado. Porque por mais que os arremessadores joguem bem, não tome muita corrida, o ataque precisa contribuir, né? Senão a gente não sai do zero. E o ataque foi muito bem. Eu vi alguns destaques aqui que eu vou trazer. Dansby Swanson, nosso shortstop maravilhoso. No mês de junho, para mim, ele é um fortíssimo candidato até de prêmio de jogador do mês. Porque rebateu 33% de aproveitamento, 22 corridas, 37 rebatidas, 7 home runs, 19 impulsionadas, roubou 3 bases, fez de tudo. O Dansby foi um cara ali que saiu lá do final, do meio da lineup, foi lá pra cima, acabou rebatendo de leadoff, rebatendo de segundo, e jogou demais. E o outro destaque que eu quero dar ofensivamente é pro Michael Harris, nosso calouro do center field, que além de defender muito bem, e fortíssimo aí candidato, né, seríssimo candidato a até quem sabe Golden Glove e calouro do ano, no ataque ele rebateu a 34,7%, foram 35 rebatidas, 18 corridas, 4 home runs, 16 impulsionadas e 4 bases roubadas. É um cara que é muito dinâmico, arremessa muito bem, né? Tem um braço forte para center field, cobre muito terreno. Eu estou impressionado. É um cara que tem me trazido boas lembranças, me faz lembrar muito o Andrew Jones, um histórico center field do Atlanta Braves lá na década de 90, 2000, que ganhou nada mais ou menos que 10 luvas de ouro seguidas no center field. Então, pra vocês terem uma noção de com quem eu tô comparando o Michael Harris. Thales, por favor, completa aí. Pode falar mais desses dois que foram maravilhosos. Pode falar do Darnold, de quem você quiser. Que esse ataque engrenou, esquentou. Tem algum outro cara aí que podia melhorar o aproveitamento, mas pelo menos tá tendo potência. Então, esse ataque me agradou esse mês.
Bom, o ataque pegou fogo esse mês. E pra assinar ali o que o Bernardo falou, a MLB colocou exatamente os dois destaques que o Bernardo falou como jogadores do mês, que é o Michael Harris, no outfield, e no shortstop, Dansby Swanson, que jogou muito esse mês. Começou a jogar desde o mês passado, só que o Dansby é um jogador meio que montanha-russa, então meio que a gente sempre espera que ele vá voltar à mediocridade ali, mas enquanto ele estiver assim, tá legal. Michael Harris, como você falou, tá jogando muito e é muito bom ver ele jogar, muito bom ver as defesas, muito bom ver que tem mais velocidade no lineup ali, correndo nas bases. E outro nome que eu queria falar também, que joga menos, mas tá entregando muito, é o Darnold, como você falou. Darnold que rebateu 7 home runs esse mês, e a maioria desses home runs foram quando o time precisava, o que é ótimo. E outro jogador que eu queria falar também foi o Duval, que a gente criticou, saiu da lineup, e acho que essa saída na lineup fez com que eles meio que se consertassem. Já são 8 homers nos últimos 23 jogos, o que ajudou o time bastante. Se eu não me engano, ele até rebateu um walk-off esse mês. O Matt Wilson continua na sua sequência ali de doubles, liderando a MLB em doubles e em terceiro em extra base hits. E esse ataque tá incrível. Eu espero que só continuem e não voltem a os dos outros meses, porque, cara, a gente vai precisar muito. Acho que quando a gente consegue muitas corridas no início do jogo, quando o ataque explode e já coloca muitas corridas, a gente consegue economizar muito os braços dos arremessadores e, tipo, isso ajuda bastante a conservar os atletas para a pós-temporada, pensando já na pós-temporada, né? Porque eu creio que esse time vai para a pós-temporada e o campeão voltou, essas coisas que eu tenho para dizer. Arrematando aqui sobre o Michael Harris, que foram 4 homers esse mês. Ele tava quente, eu espero que ele continue quente, rebatendo homers, porque eu quero ver. 4 bases roubadas. O cara tem velocidade, ele defende bem, ele rouba base, e é um acréscimo em tanto. Infelizmente a gente perdeu o Ozzy, mas o Arcia entrou bem. Tem o Mike Ford aí e o Gosselin, se eu não me engano, que estão ali para completar a tabela, mas espero espero que eles acrescentem e pelo menos estanquem a ferida ali enquanto o Ozzy não volte. Mas no mais é isso, o time está ótimo e vamos torcer para que continue assim, né?
Boa, pô, isso mesmo. Importante ter esse banco, né? O Ozzy não vinha tão quente, quando começou a esquentar no bastão, se machucou, sempre excelente na defesa, o cara que é Golden Glove aí, né? A defesa dele é maravilhosa, mas o Arcia, ele é shortstop de origem, então defensivamente a gente tá bem seguro ali com o Arcia na segunda base. É, o ataque obviamente vai dar uma caída, mas se os demais jogadores compensarem, acho que tá tudo bem, que foi o que aconteceu nesse mês. Só lembrar que as votações, né, do All-Star Game estavam abertas. O Braves teve muitos votos, a Cunha acho que praticamente é garantido, tem Darno também com boas chances, até o Contreras estava com boas chances de ir para o All-Star Game. Então fiquem ligados, All-Star Game lá na metade do mês, se não me engano, deixa eu ver aqui a data certinha, 12, daqui a uns 10 diazinhos da data que a gente está gravando esse podcast. Então fiquem ligados, porque vai ter muito Braves lá em Los Angeles. O jogo vai ocorrer no Dodger Stadium, fiquem ligados no All-Star Game, que vai ter Braves no jogo das estrelas, a gente espera que muitos. Bom, vamos caminhar aqui para os finalmente, Thales. Não tivemos grandes transações, né? Um outro jogador que subiu, desceu ali de bullpen, o Mike Ford vindo ali para poder trazer um bastão a mais potente, né? Canhoto, mas com a adoção do rebatedor designado, né? As opções de banco para pinch hit praticamente não são usadas. Então, a gente precisa mais de caras como o Arcia, o Gosselin, o Heredia, que entrem e consigam dar conta defensivamente, né? Você tem que tirar o Ozuna, bota o Heredia lá para cobrir o outfield. Eventualmente, ali, o Gosselin reveza com o Arcia, né, destro canhoto. Então, o banco teve algumas mudanças. O bullpen também, teve um outro jogador que subiu, desceu. Mas vamos ver em julho, né? Expectativa, janela de transferências se encerrando lá no final do mês. Pode ser que o Braves ainda consiga ali se mexer na janela de transferência e trazer, de repente, algum braço a mais pro bullpen. Vamos ver como é que voltam, né? Como você disse, o Rosário e o Matzek, dependendo como eles voltem, né, na reabilitação na AAA. Os reforços já estão na organização, né? Basta que eles voltem e mostrem o que fizeram no ano passado, porque o que eles fizeram esse ano não é melhor ficar de fora mesmo. Vamos ver se eles voltam com tudo. Mas o Antopoulos, o Thales, eu não me surpreenderia se o Antopoulos fizesse alguma mágica, tirasse algum coelhozinho da cartola para enriquecer esse plantel que já é muito bom. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? Se você acha que o Antopoulos pode dar alguma surpreender a gente. E também já pode emendar no calendário. Vamos pensar para frente. Agora em julho, o Braves enfrenta Cincinnati, St. Louis, Washington, New York Mets, Washington novamente. Tem a pausa para o All-Star Game, Los Angeles, Filadélfia e Arizona. Para mim, um mês até de adversários mais fáceis, né? Duas vezes o Washington, tem o Cincinnati, Arizona lá no final. Acho que é um mês que tem mais adversários com recorde negativo do que positivo. Então, se a gente pensar assim, né, na lógica, acho que o Braves tem chance de continuar ganhando mais do que perdendo. Talvez não, né, na proporção que foi esse mês de junho, mas é um mês também que a gente espera um recorde positivo. Thales, contigo.
Falando sobre o Antopoulos, eu, dando uma dica aqui pra ele, eu acho que um starter cairia bem. Um ótimo starter aí cairia bem. E falando um pouco sobre o Rosário e sobre defesa, se o Rosário voltar, eu creio que, pelo menos, uma defesa melhor que o Ozuna ele vai entregar. E isso já vai ajudar o time, né? É isso que eu espero. Sim, outra coisa que eu queria relembrar, porque a gente tá cometendo um pecado aqui, que a gente não falou do Riley. O Riley, que pra mim tá sendo meio que o Fred Freeman na constância ali, ele melhorou defensivamente também. E agora, falando do calendário, cara, eu acho que só não tá melhor que o mês passado, porque a gente não tem uma sequência de time fraco. Se tivesse uma sequência de time fraco, é o que os Braves adoram, né? Como a gente viu mês passado. Mas tá, é um calendário bom. E eu quero ver a temperatura dos Braves contra o New York Mets. Isso é o que eu quero ver. Vamos esperar aí pro dia 11. E com certeza eu vou parar pra assistir. Mas vamos para mais um mês positivo, creio eu. E é isso.
Boa. Vou só me corrigir aqui. Eu tinha dito dia 12. Na verdade vai ser na terça-feira seguinte, vai ser dia 19, o jogo das estrelas. Então já temos aí 2 semanas, 3 semanas até que esse jogo seja realizado. Para botar ainda mais lenha aqui, né, pra gente caminhar pro encerramento, eu queria trazer um assunto que foi a volta de Freddie Freeman. A gente teve a visita de Los Angeles em Atlanta. Freddie Freeman foi um chororô danado, recebeu o anel de campeão, Bryce Mitchell entregou, chorou antes do jogo, chorou depois do jogo, deu declarações, a gente via ele realmente emocionado dentro e fora de campo. Deve ter sido ali pesadíssimo para ele. Ele foi importante mesmo assim, conseguiu rebatida importante, rebatida de virada, né? Foi o que a gente sabe que ele é, né? Um jogador importante defensivamente e ofensivamente, rebatidas importantes, impulsionando corridas. Foi o grande Fred Freeman que a gente está acostumado a ver. E além da performance, além da homenagem, teve a notícia que ele trocou de agente, ele demitiu lá o seu agente, por conta, por muitos rumores dizem que, né, não posso aqui afirmar, mas se o cara, logo depois de ter ido para Atlanta, né, deve ter tido aquele tete-a-tete com o Antopoulos, deve ter tido aquele tete-a-tete com direção, dizem que parece que o agente não passou todas as informações, exatamente a última proposta do Braves para ele. Então, o Freeman decidiu aí trocar de agente, deu uma bela queimada no seu agente, o que me deixa um pouco frustrado, um pouco triste, porque obviamente, acho que você também e 99% da torcida do Braves queria ver o Fred Freeman continuar, e se foi essa situação, né, que frustração, imagina, não ficou por conta de agente, por conta de comissão. Dá uma especulada sobre isso, a gente não está afirmando nada, mas foi o que rolou essa semana após a visita de Freddie Freeman, matando saudade, quebrando nossos corações, tá?
O Freeman chorou bastante e saiu essa bomba aí. Foi um jornalista da Fox Sports que tweetou que o agente de Freeman não teria dado todas as informações ali das propostas que o Antopoulos ofereceu para ele, porque se ele tivesse falado, o Freeman com certeza teria ficado, e meio que foi para ele ir para os Dodgers. O que, se for verdade, é bem triste, porque teria a real chance do Freeman ter ficado. Mas é isso, cara. A gente não pode ficar chorando pelo leite derramado. Só vamos torcer aí pra que o Freeman seja feliz e que os Braves também sejam felizes, que o Matt Olson jogue muito. E é isso. A agência, a XL Sports do Freeman, até falou que ia processar o jornalista por ter passado esse rumor. E então é isso, não é nada decretado que é verdade, então só bora tentar deixar pra lá, né, não vamos acreditar nessas coisas, só se for comprovado. Aí se for comprovado, eu vou lá e vou dar nesse cara, eu vou bater nele, cara. É só isso que eu tenho pra dizer.
Fã, falou, o coração falou mais forte aqui. Thales, meu querido, sempre um prazer aqui. Mais um podcast pra conta, mais um mês feliz, Braves se encontrando, caminhando para um recorde positivo, reduziu bem a diferença do Mets, que chegou a ser mais de 10 jogos de diferença, reduziu agora para menos de 5, tá, se não me engano, em 4 jogos ao final do mês. Eles estão começando a sentir o cheirinho do Braves chegar. Braves, ano passado, só foi chegar lá em agosto, então já estamos em junho, a gente já tá chegando.
E aí, Mets?
Muito animado.
E aí, Mets? Mets? E aí, Mets? Vai entregar quando? Vai começar a ser Mets quando? É só isso que eu tô com dúvida aqui. Tô esperando.
Será que vai ser antes ou depois do All-Star Break, hein? Já tô jogando uma pimenta aqui. Mas vamos deixar pra falar sobre essa virada, essa ultrapassagem do Braves sobre o Mets no nosso próximo podcast. Thales, faça aí suas palavras finais, suas despedidas, que eu desde já agradeço a todo mundo que ouviu a gente até agora. Fiquem ligados que lá no comecinho do mês que vem a gente manda mais um. E sigam a gente no Twitter, eu sou o Bernardo, dupla underline Regis, o Thales Ferreira vai dizer o dele, e também sigam o Brave Chopcast. Thales, suas palavras.
Bom, é isso, mais um episódio completo, falamos bastante desse mês que foi legal, só queria lembrar para vocês de seguirem o @BraveChopcast, me sigam lá em todas as redes sociais também, é imthcode, depois eu deixo aí na descrição, vocês me seguem, é isso. E queria perguntar também ao Bernardo se a gente vai... Como vocês viram, o Bernardo aí, ele tem a bola de cristal. Então, Bernardo, a gente vai ultrapassar os Mets antes ou depois do All-Star Game, ou a gente nem vai ultrapassar? O que é que você crê? Sim, outra coisa que eu esqueci também. Vocês podem avaliar o podcast no Spotify, galera. É só ir lá no perfil e tem a opção lá das estrelinhas. É só clicar e botar 5 estrelas. Se for botar menos 5 estrelas, nem vá. Muito obrigado, é isso.
Tá lhes dando o recado. Bom, acredito, assim, olhando para o calendário do Braves, a forma como ele tá quente, e também olhando o calendário do Mets, olha, tem uma chance de que o Braves até... É que o calendário do Mets é fraco no começo do mês, senão eu diria que um bom momento pro Braves passar é na série, como você falou, entre Braves e Mets ali de 11, 12 e 13. Mas por conta dos adversários do Mets, que são times bem de recorde bem negativo, né? Tem Reds, tem Cubs, Rangers, Marlins, eu vou dizer que a reta final do mês do Marlins, do Mets, pega Padres, pega Yankees. Acho que a gente pode deixar ali pro finalzinho do mês, já pra gente começar o mês lá de agosto, já abrindo o podcast falando que o Braves passou. Acho que vai ser mais pro final do mês, Thales. Tá aí dada a minha opinião, meu recado. Thales, mais alguma consideração?
Só vou falar, cobrem o Bernardo, caso não aconteça, ou caso aconteça antes, porque esse cara não erra,
velho. É, a gente tenta, né? A gente tenta fazer, a gente estuda um pouquinho, acompanha já há algum tempo, né? Já estão mais décadas aí, tô de MLB, né? Nas costas, a gente vai... Não é só chute, vai. A gente não tá aqui só dando pitaco. A gente sempre dá aquela embasada. Vocês veem os números que o Thales traz aí. Tá sempre acompanhando os jogos. Então, não é... Às vezes a gente acerta na sorte, mas tem muito treino pra isso. Thales, meu querido amigo, grande abraço aí. A gente vai se falando. Mês que vem tamo junto e publicando mais um podcast pra galera. E você que curte o Braves, curte beisebol, compartilha aí com seus amigos, seus colegas, que vocês têm mais Braves por aí do que vocês imaginam, tá certo? Grande abraço e até a próxima. Tchau.
A Kia SUV is capable of taking you far. But when you use it locally to help your community, you go even further. Whether that's carrying cargo, bringing your team with you, ready, or navigating new terrain. Power up your capability with the right Kia SUV. Do more with the Kia Sportage, Kia Telluride, Kia Sorento, or Kia Seltos. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.